Justiça e Cidadania. Espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André.
Ah, que bom conversar hoje com o Dr. Leonardo Domenichelli, ele que é especialista em marketing e também em internet, né? Nos crimes virtuais e tudo mais, os golpes virtuais. Ele que é especialista no assunto e vai conversar com a gente para nos passar algumas dicas. Primeiramente, Dr. Leonardo Domenichelli, prazer falar com o senhor. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia aos seus ouvintes. É uma satisfação aí, um prazer estar... a gente poder compartilhar aí algumas informações.
Olha, nós podemos retratar uma série de casos que acontecem no Brasil todo, obviamente no mundo todo, mas na pandemia os golpes virtuais explodiram no Brasil. É um negócio impressionante que tem acontecido em todo o país com relação aos golpes virtuais. As pessoas caem, né? O pessoal manda o link, olha, clica aqui que você vai ganhar um prêmio, e a pessoa vai lá e clica e tal, né? Como se isso fosse fácil e tal. As pessoas adoram cair em crimes virtuais. É lógico que o resultado não é nada agradável. Por isso que nós vamos conversar com o doutor Leonardo a respeito desse assunto. Então atenção, mamãe, papai, vovô, vovó, preste atenção aí. Você que está começando a ter acesso aí, a manusear mais o WhatsApp, o Facebook, nem toda loja é séria, nem todo link é para ser clicado, nem toda foto é verdadeira, nem todo áudio é verdadeiro. Muita coisa tem golpe. Quais os golpes mais comuns em tempos de pandemia, doutor?
Então, Ricardo, o que eu costumo dizer, né, o que eu costumo orientar aí os meus clientes, também em época de pandemia, é no seguinte sentido, sempre desconfiar, tá? Devido ao isolamento social, esse tipo de crime, ele aumentou 100%, né? O que acontece atualmente, né? Eu costumo sempre sugerir, além de desconfiar, a gente deve prestar muita atenção nas propostas, né? Nas propostas que são feitas através da internet, através de telefonemas, através de envios de SMS também, né, do celular. E quando você receber alguma proposta, a minha dica principal é o quê? Ligue, não responda aquela mensagem. Ligue diretamente para o fornecedor principal. Ou seja, se você recebeu de alguma rede de supermercado, se você recebeu de alguma instituição bancária, se você recebeu de alguma loja, ligue diretamente no 0800, no saque daquela loja, daquela instituição, né? Porque é ali que você vai tirar as suas dúvidas, né? Geralmente, as instituições, as empresas, elas mantêm um 0800. Então ligue no 0800, não responda aquela mensagem, aquele e-mail, aquele SMS, né?
Exatamente. Agora, tem muita coisa que as pessoas precisam ter em mente, não é, doutor? Que a história do endereço eletrônico, por exemplo, das lojas, isso é muito importante as pessoas prestarem atenção, porque hoje em dia o sujeito vai lá, cria um site falso, e aí coloca lá Casas Bahia, Americanas, sei lá, qualquer outra empresa aí, Samsung, está dando televisão. O que a gente recebe por aí, que se você se cadastrar no raio que o parta lá, você vai ganhar um celular da Apple, um iPhone, você vai, olha, estão doando notebook, olha, estão concorrendo, se você se inscrever, ajude lá e tal. Quer dizer, esse tipo de coisa é tão banal, as pessoas não imaginam o quanto isso daí está carregado de golpe, hein, doutor?
Sim, Ricardo. Então, esse tipo de golpe, ele é capitulado no Código Penal, no artigo 171, né, estelionato. Na verdade, Ricardo, o que o cidadão, o que a pessoa comum, ela tem que levar em consideração é o seguinte: o estelionatário, ele mantém a pessoa como vítima, enquanto a pessoa que é vítima acha que ela, na verdade, ela acha que ela está tendo alguma vantagem em cima do estelionatário, tá? Então, quando a pessoa acha que ela está tendo alguma vantagem, ela acaba sendo vítima do próprio estelionatário. Eu sempre falo isso. Não existe milagre, não existe aquele velho ditado de pai para filho, né? Existe o quê? existe a idoneidade, tá? Então, sempre se atentem com isso. O que eu quero deixar bem claro aos seus ouvintes, Ricardo, é o seguinte, na verdade, a internet hoje, ela se transformou num meio, numa ferramenta muito importante para os criminosos, tá? Ela se tornou uma ferramenta de suma importância. Por quê? Porque devido ao isolamento social, as pessoas estão cada vez mais na internet, celular, e-mails, né? Então, vejam bem, eles se utilizam disso, eles criam sites falsos, eles criam contas falsas, eles criam e-mails, né? Não respondam esses e-mails, né? Não repliquem essas manifestações aí que os criminosos estão enviando, esses e-mails falsos. Por quê? Porque com isso não existe milagre, né? Uma instituição, um exemplo, hoje um dos golpes mais utilizados é o do falso leilão. Eles criam um site falso, né? É de um leilão de um carro que hoje está avaliado num valor de 50 mil reais e eles querem vender o mesmo veículo por 10 mil reais. Só que veja bem, a inteligência dos criminosos, né? Porque assim, eles também, eles ficam ali, eles ficam, cada dia eles vão progredindo na versão criminosa do estelionato. O golpe não está na maneira do vender o veículo, né? O golpe está o quê? Eles oferecem um veículo de 50 mil reais por 10 mil reais, tá? Aí a pessoa vai lá, acha aquilo muito atrativo, né? Entra no site, faz oferta, tudo. Só que aí a pessoa acaba arrematando o veículo por 10 mil reais, um exemplo. Só que a pessoa não vai lá e não deposita os 10 mil reais. Ela entra em contato com ele e fala, olha, eu arrematei no seu site o veículo por 10 mil reais. Eu quero ver o veículo. Aí o estelionatário, ele fala para a pessoa, olha... só que para você ver esse veículo tem uma taxa de R$1.000, um exemplo, tá? Então você precisa depositar R$1.000 nessa conta. Aí ele vai lá, deposita os R$10.000 naquela conta e acaba perdendo os R$1.000, uhum. Né? Então, na verdade, ele não está visando o veículo, porque ninguém vai pagar R$10.000 para um veículo. Algumas pessoas acabam pagando, mas assim, a maioria das pessoas não paga os 10 mil reais do veículo. Eles arrematam e querem ver o veículo. Quando vê o veículo, ele pede 500 a mil reais para ver o veículo. E aí acabam sendo vítimas em cima desse golpe, que é um dos golpes que está sendo muito utilizado, né?
Exato.
Fora um outro tipo de golpe, que é o do... a pessoa liga, né? Um dos golpes mais utilizados aí é através... do WhatsApp, né? É um golpe ela se passando por um amigo seu, né?
Isso.
Ela fala, olha, eu tô precisando de um dinheiro, você deposita, eu te pago, ou seja, ela copia o número do seu WhatsApp e manda para um contato seu, se identificando como seu amigo. E você, sem antes confirmar se é verídico, vai lá e transfere um valor, um 500, mil reais, que seja, né? E aí é onde a pessoa acaba sendo vítima.
São exatamente esse de pedir dinheiro em nome de uma pessoa, isso daí é extremamente complicado realmente. E as pessoas precisam tomar cuidado, porque hoje em dia você pode... Ah, mas eu estou aqui com a foto do fulano no WhatsApp. Sim, mas precisa conferir o número, porque fazer isso é a coisa mais fácil do mundo. O cara vai lá, printa a foto, ele mesmo monta, né? Isso quando ele não rouba os dados do celular do cara.
Sim, sim. E esses golpes aí, eles se utilizam da clandestinidade, do anonimato... para disseminar, né? Ainda mais golpes. O que eu recomendo sempre aos meus clientes, aos meus amigos, às pessoas que estão ouvindo, é o quê? Gente, nós estamos vivendo num momento atípico da humanidade, da sociedade. Desconfiem de tudo. Desconfiem de tudo. Confirmem antes, confirmem. Não repassem informações para ninguém, quem ligar, sabe, do banco... eles se identificando, ah, sou de tal instituição bancária, olha, eu preciso confirmar uns dados, outro golpe muito utilizado, olha, foi efetuada uma compra no seu cartão, eu preciso confirmar alguns dados. Não forneçam dados, não forneçam, ligue para o seu gerente, ligue para a sua agência, fala, olha, uma pessoa me ligou falando que é de tal banco, eu quero saber se isso é verídico ou não, entendeu? Então, confirmem antes as informações, liguem no 0800 da empresa, liguem no saque da empresa, entra lá, entendeu? Eu tenho recebido no meu próprio e-mail vários boletos. A primeira coisa que eu faço, ô Ricardo, é o quê? Eu confirmo se o boleto é um boleto que realmente é verídico, né? Como que eu faço isso? Eu pego o boleto, eu recebo o boleto e vejo se aquele boleto está de acordo com a data do vencimento do meu boleto, né? Se não está, é a primeira dica que eu dou. Olha, veja sempre se é aquele... veja bem, um boleto sempre vem o valor que você costuma pagar. Vamos supor, se você tem uma média, se você tem um boleto aí do seu telefone, da sua internet, você sabe mais ou menos quanto que você paga todo mês de internet e telefone, certo? Então vem aquele valor. Eles enviam boleto com valores menores ou maiores. Desconfie, tá? Mesmo que você receba, desconfie. Recebeu no e-mail? Desconfia. Liga na empresa, fala, ó, eu recebi um boleto aqui, tem sempre um número de série. Fala o número de série para a pessoa que está lá, ela confirmar, entendeu? E aí ela confirma esse número de série e aí você efetua o pagamento. Agora, se não for assim, por quê? Porque se você confirmar e se você pagar mesmo um boleto indevido, eles te dão um número de protocolo, se for um erro deles, eles vão ter que ressarcir esse valor. Entendeu? Agora, se você faz o pagamento sem confirmar, você não vai ter como ter ressarcido.
É verdade. E detalhe, são várias situações, doutor Leonardo. O assunto é extremamente vasto, realmente. O Cláudio da Vila Luzita está mandando um abraço para o senhor, dizendo aqui, grande abraço, doutor Leonardo, expoente da advocacia andreense, aqui o Cláudio da Vila Luzita. O Douglas faz um comentário aqui, que esses dias eu estava até comentando com os amigos, é lógico que a gente não pode prejulgar ninguém, mas nosso ouvinte Douglas, ele diz aqui, Ricardo Leite, comente com o doutor aí, o Mercado Livre, o site lá, o Mercado Livre, a plataforma Mercado Livre, é campeão de golpes, está escancarado, ninguém faz nada para prender os golpistas, faz tempo que estão dando esses golpes através do site. Quer dizer, o Mercado Livre em si não é o golpista, mas pessoas que se infiltram no Mercado Livre para oferecer produtos que na verdade não existem, né? Eles criam comentários, criam perfis onde eles comentam elogiando e tudo mais, você vai lá, olha, e acha que a pessoa está sendo elogiada, que é uma pessoa séria, que está vendendo tal produto e tal, de repente você vai ver, não existe nada, é uma rede, você compra um produto e não recebe nunca. O que tem de gente, doutor, que já comprou coisa pelo Mercado Livre, está esperando até hoje, viu, doutor?
Sim. Então, existem esses anúncios aí também, né? Na verdade é o seguinte, Ricardo, eu sempre utilizo como regra, é assim, olha só, eu repito, eu insisto nisso, Ricardo, porque na verdade é o seguinte, as vítimas, a maior parte das vítimas que caem nesse tipo de golpe é a vítima que acha que está levando vantagem em cima da pessoa, entendeu? Então, quando a vítima acha que ela está levando vantagem em cima da pessoa, é quando ela já caiu no golpe dela, do próprio criminoso, né? Então, eu tenho por regra, assim, o seguinte, eu sempre desconfio. Eu não pago nada antes de eu confirmar, antes de eu ver a autenticidade, eu ligo para a pessoa, eu vou lá, eu quero ver o produto. E no Mercado Livre, né, se eu posso dizer assim, é no Mercado Livre, se eu não me engano, essa plataforma, eles têm uma régua de uma medida, né, de pontuação. Eu sempre avalio isso. Vejo quantas vezes essa pessoa já negociou, quantas compras ela fez, se ele é um consumidor ativo ou não, entendeu? Eu não faço compra com alguém que nunca fez uma venda. Eu não vou fazer compra com quem não fez uma venda. Eu sempre procuro empresas no Mercado Livre ou em outras plataformas, né, que já tem uma certa bagagem, né? Porque na verdade, assim, se é uma empresa nova, se é uma empresa que a pessoa está pouco tempo no mercado, a gente tem que ter uma certa desconfiança, né? Independentemente do valor, entendeu? Porque às vezes você está falando, eu vou economizar R$50 comprando ali, R$100 comprando ali. Pô, mas aquela empresa é nova, nunca fez nenhuma venda. Pô, você vai economizar 100 reais, por que você não compra o mesmo produto, paga 100 reais a mais, mas numa empresa que já vendeu 1.000 produtos, entendeu? Uhum. Então é isso, eu acho que o consumidor, ele tem que avaliar uma série de coisas, né? Uma série de requisitos, porque assim, o criminoso que é estelionatário de carreira, né, que eu costumo brincar, as vítimas, independe de classe social, independe de estudo, né? Uhum. Independe do conhecimento, tá? Eu já vi pessoas simples serem vítimas e já vi pessoas que têm um certo,
com PhD. Certo
conhecimento da vida, né?
Tem gente com PhD que já tomou golpe virtual aí.
Com certeza, Ricardo.
E como? E esses são números maiores, muitas vezes. Tem gente que toma golpe de 200, 300 reais. Tem gente que toma golpe de 4, 5 mil reais aí fácil. Um negócio impressionante.
Ô, Ricardo, eu posso confidenciar algo aqui para os seus ouvintes também. A minha mãe, meu pai... A minha mãe, esposa de advogado uma vida toda, há 2 anos atrás, ela foi vítima daquele golpe do falso sequestro.
Ah, sim.
Esse... Ela foi vítima, ela achou que né, infelizmente, os criminosos pegaram ela no momento de fragilidade, né? Uhum. E ela acabou sendo vítima. Ela acabou entregando algumas joias lá e eles falaram que estavam comigo, né? Que eles tinham me sequestrado e ela... Ela estava num
A pessoa fica frágil, desesperada.
E,
né?
E acabou sendo vítima, entendeu?
E o duro é que tem gente que lógico, o ser humano, né? Às vezes ingênuo, na inocência, no nervosismo. Aí a pessoa começa, sem querer, a passar os dados, né? A pessoa liga, olha, eu estou aqui com a tua filha, não sei o quê. Põe uma pessoa para falar, oi, alô, não sei o quê. E aí o pai ou a mãe fica desesperado e fica, ô filha, fala com o pai, fala com a mãe, filha. Quer dizer, aí o bandido já sabe que realmente é uma filha, né? Se bobear, a pessoa fala até o nome, né? Ô fulana, fala com o pai, não sei o quê. Quer dizer, o cara já sabe aí o nome. Quer dizer, a própria pessoa vai municiando esse pessoal de uma série de coisas. E uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui, doutor Leonardo, a respeito desses golpes, é uma coisa que agora nessa época de pandemia aconteceu muito, que as pessoas, às vezes, elas precisam ficar ligadas também, porque uma coisa é a fake news. Fake news, o pessoal já sabe, é aquela notícia falsa. Alguém conta uma notícia muito mal contada, com objetivo comercial, financeiro, e muitas vezes objetivo político, né? Agora estamos numa época, objetivo político para dizer que o presidente fez uma coisa muito boa, ou para dizer que o presidente fez uma coisa muito ruim, ou para o governador fez uma coisa muito boa, ou o governador fez uma coisa muito ruim, o prefeito, a prefeita, e assim por diante. Então agora, nessa época de política, a gente tem muita fake news. Uma coisa é a fake news, que também é terrível, negócio trágico, deprimente para a humanidade, negócio de alguém ficar mentindo pela internet e achar que isso é liberdade de expressão. Aí o que acontece? Passando, fake news é uma coisa. Outra coisa é o que eu notei, eu gostaria da tua análise, só que eu vou pedir um pouquinho a síntese, doutor, que nós estamos quase vencendo o horário aqui, que é o seguinte, nessa época de pandemia, a gente viu uma série de vídeos, ou até de montagens e tudo mais. Primeiro, um sujeito maluco garantindo que álcool em gel não dava resultado, e as pessoas espalharam aquele vídeo, não sei o que e tal. Depois, começaram a espalhar aí uma história de que na Itália tinham descoberto a cura para o coronavírus, que era só tomar uma aspirina, não sei com o que lá e tal, tá resolvido o problema, que se ele soubesse disso antes e tal. E as pessoas vão espalhando vídeo, arte, não sei o que. Nesses, o que as pessoas não sabem é que, na verdade, essas mensagens, elas podem ter algum tipo de cavalo de Troia, trojão, alguma outra coisa que possa roubar os dados das pessoas. Uma das coisas, por exemplo, que muito se falou, foi de uma vacina que estava sendo testada e o WhatsApp chegava assim, informação urgente, atualização sobre os primeiros testes da vacina de Covid-19 em humanos. E aí, e como se fosse da Organização Mundial de Saúde. E isso, na verdade, ele tinha um trejan, um trojan, onde roubava os dados do celular das pessoas. Quer dizer, o pessoal tem que tomar cuidado com a fake news e também com essas ações de WhatsApp. O WhatsApp hoje é um perigo, hein, doutor?
Sim, Ricardo. O WhatsApp, ele continua sendo uma das ferramentas mais utilizadas pelos criminosos, né? devido à utilização pelos usuários, né? O que eu recomendo é o seguinte, é que as pessoas tenham muito cuidado, não repliquem informações que elas desconfiem, né? Eu acho que o nosso papel, a nossa obrigação, a tua, a minha, é orientar a pessoa e que tomara Deus que boa parte dos seus ouvintes estejam atenados ao tema, que é muito importante, ao quê? A sempre desconfiar de informações, de links, né? Eu recebo, você recebe, várias pessoas aí, links que oferecem a cura da doença.
É, remédio, entendeu? Milagroso, três plantas que curam o coronavírus.
Exatamente.
Já não sei do que.
Eu acho que a gente tem que desconfiar, a gente tem que... A mesma ferramenta que tenta vitimizar as pessoas é a mesma ferramenta que dá a solução. Então, se você recebeu alguma coisa, vai lá no Google e tenta confirmar se aquilo é verídico mesmo, sabe? Uhum. Olha só, os advogados, essa semana foi veiculado aí um áudio no nosso grupo aí de advogados aí, que nós, de um suposto falsário, né, de um suposto criminoso, que estava oferecendo algo para os advogados, né, em nome da OAB.
Nossa.
Né? Então, isso, graças a Deus, aí, o presidente da OAB da Lapa, ele veiculou um áudio orientando e alertando os colegas, isso foi replicado, né? Então a gente tomou ciência de que é para tomar cuidado, ou seja, os criminosos eles não poupam nada, eles não poupam ninguém, eles vão para cima de quem quer que seja. Cabe a nós, cidadãos, né, a gente ficar sempre atento, a gente ficar sempre alerta e tomar todos os cuidados possíveis, as medidas cabíveis, para que a gente não seja, não acabe sendo vítima desse crime. Tá?
Exato.
Esse crime hoje, ele leva mais patrimônio nosso do que um roubo, do que qualquer coisa, né?
Exato.
Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas perdendo economias da vida toda para esses criminosos.
O que eu recebo de e-mail, eu acho que a minha caixa de e-mail, todos os dias eu recebo, por algum motivo, uns 400 e-mails. 395 e-mails são de pessoas ou de situações oferecendo bolsa de estudo, não sei do seu quê, de faculdade que você vai ver que nem existe, a faculdade não está sabendo. Eles querem que você cadastre, coloque seu CPF, RG, fora cobranças em lojas que eu sequer pisei. Isso quando não trocam o seu nome, né? Por exemplo, no WhatsApp eu estou cansado aqui de receber, Antônio, seu nome vai para o SPC, preencha rápido o formulário para evitar e não sei o que e tal. Eu não chamo Antônio, então eu nem respondo, nem abro aquilo e tal. Agora tem gente que fica preocupada, ai, meu nome vai para o SPC, olha quem está dizendo que eu estou sendo cobrado na loja tal e tal. Então as pessoas ficam desesperadas com algumas coisas, eles contam muito com a ingenuidade.
Se a maior parte das pessoas, Ricardo, parassem, respirassem e fossem confirmar antes de fazer, eu acho que o número dos golpes...
É
claro que isso, desde que o mundo é mundo, uhum, né? Eu acho que isso é um tipo de crime que se aproveita da fragilidade do ser humano.
É.
Né? Mas eu acho muitas coisas aí, eu acho que o seu canal, vocês estão de parabéns aí, eu acho que o canal de vocês serve como um canal de alerta e de instrução para muitas pessoas,
sabe?
Antes de chegar no escritório, antes de chegar numa delegacia. Agora, se forem vítimas, eu aconselho o seguinte, tem que ir na delegacia, ou tem que buscar aí registrar um boletim de ocorrência através da Secretaria da Segurança Pública, né, da internet, do Estado de São Paulo, registrar um boletim de ocorrência, e para que a polícia, pelo menos, vá atrás, né? E tente minimizar aí o quanto antes desse tipo de golpe, né?
Doutor Leonardo Domenichelli, que prazer falar com o senhor. Espero que a gente possa voltar a falar mais vezes a respeito desse assunto, que tem vastidão de coisas. Tem gente que está preenchendo o formulário de cesta básica dada pelo supermercado Açaí. As pessoas caem em um monte de coisa. Então, enfim, é um assunto vasto. Espero que num futuro breve a gente possa conversar novamente. Muito obrigado pelas orientações. Um grande abraço, viu, doutor?
Um forte abraço, Ricardo. Obrigado pela, mais uma vez, a oportunidade aí de estar dividindo aí o nosso conhecimento, e uma boa semana aos seus ouvintes.
Muito obrigado, doutor Leonardo Domenichelli, advogado, falando com a gente, dando orientações importantíssimas para as pessoas ficarem atentas com relação aos golpes e os crimes virtuais.
Justiça e Cidadania. Espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André.